Ouvintes do Lado Bunker, chegamos para mais um episódio essa semana, um episódio recheado de coisas da cultura pop e também com a minha volta de férias, então estou no modo redação de volta de férias, estou aqui com Pedrinho Siqueira, diz oi pro pessoal, Pedrinho.
Olá, pessoal, bom dia, Camila, tá de volta de férias aí, espero que tenham sido férias muito produtivas, porque a grande questão é quantos episódios de One Piece a Cakes iria assistir nas férias, então queremos saber o veredito.
Exatamente, esse veredito vem logo no começo aqui do episódio do Lado Bunker, porque a gente tem outros causos pra tratar com vocês no final, que eu sei que vocês todos querem saber desses causos, ele vai ficar lá pro final, tá? Então, aguardem ou avancem, não sei o que vocês querem fazer. Mas eu vou falar sobre One Piece nesse momento. Eu estou muito feliz, Pedrinho, que a contagem de hoje, dia da gravação desse podcast, é de 407 episódios.
Caraca.
Eu cheguei em 400 episódios, Pedrinho. Eu tava no 315, se eu não me engano, quando eu saí de férias no último dia 15 de outubro, e passei dos 400, velho.
É muita coisa. Você tem noção que isso é, tipo, 10 temporadas de um Big Bang Theory da vida, né? Isso é muita coisa já pra uma série enorme. Imagine One Piece.
É que o tempo em One Piece ele é muito relativo, né, Pedrinho? Porque não parece muita coisa em
One Piece da relatividade.
Em One Piece contagem. Exatamente, Pedrinho, exatamente isso. E aí, estou muito feliz, os semanais estão em dia também, alguns semanais terminaram, como o anime de Rick and Morty, que Cruzes, mas os semanais estão em dia também, então além de assistir muito One Piece, eu mantive os semanais, e agora, Pedrinho, o que acontece quando a gente chega numa meta?
A gente dobra a meta.
A gente dobra a meta, exatamente. Então, meu objetivo agora, obviamente, o próximo objetivo é o 500, né? Chegar quentinhos ali. E eu vou ver se eu chego em 600 até o final do ano. Até, assim, 31 de dezembro do ano de 2024 de Nosso Senhor, 600 episódios.
É
será?
Isso aí. Será? Eu não tenho tanta força de vontade como a Kix, mas eu assisti One Piece, a série da Netflix. Eu gostei bastante, achei bem divertida. E eu fiquei muito curioso, porque eles vão fazer um remake do anime, né? E já ficou meio, isso pode ser interessante. Então, eu escolhi esperar.
Como já falamos anteriormente aqui no Lado Bunker, existem várias formas de você curtir One Piece e nenhuma está errada, todas estão certas. Então, tem One Piece de todo jeito para todo mundo. E com essa linda mensagem otaku, a gente vai para nossa escalada.
Lado Bunker! Terrifier 3 está nos cinemas com um palhaço assassino apontando muito mais uma vez.
Exatamente. E ainda no tema de terror da última semana, tivemos o finale de Agatha Desde Sempre e as pessoas vão novamente tentar me convencer a assistir e eu vou novamente ouvir.
Life is Strange ganhou uma expansão nova, ganhou uma versão nova e a nossa querida paladina gamer Thay Garcia jogou e tem pensamentos sobre o jogo.
Pensamentos profundos, Pedrinho. Muitos pensamentos. E aproveitando que a Thay está com muitas atividades gamers, aí ela também vai vir aqui no cast falar sobre o novo jogo de Indiana Jones que ela viajou pra testar, então assim, aquele bloco premium pra vocês. You survived the most famous serial killer
since Jack the Ripper. Camila Kick Souza e o Halloween, não pode faltar uma bela tradição dos filmes de terror sangrentos, aqueles gore assim que deixa a gente arrepiado. E esse ano a gente tem o Palhaço Art, está de volta com muitas estripulias em Terrifier 3, o mais novo filme da franquia. E a gente chamou o nosso rei da desgraceira, Gabriel Ávila. Ele viu o filme e vai falar um pouquinho pra gente. E aí, Gabs?
E aí, rapaziada, tudo bem?
Porra, graças a Deus não é o outro palhaço. Você me assustou por um minuto, Pedro. Ainda bem que estamos falando do Arte, porque
ainda
assim...
Ainda bem que é o Arte.
Eu achei ainda o Pedro muito carinhoso, porque eu jurei que ele me apresentasse. Tipo, então a gente trouxe um palhaço pra falar de Terrifier. Ele não fez isso, então. Estou obrigado aí.
Caralho, que gratuito seria.
Eu tava realmente me preparando pra responder a essa ofensa.
O Gabriel já assim pintando a cara no vídeo, né? Tipo aquele vídeo do palhaço pintando a cara.
Sim.
Não é esse palhaço, é o Art, né? Inclusive, a gente teve algumas sessões especiais em São Paulo que teve ali ativações, o próprio Art apareceu ali e tal. E já estamos indo pro terceiro, Gabriel. Deus do céu, que ninguém botava fé que Terrifier ia chegar no terceiro filme, né? Pra poucos isso.
Não, total. Principalmente porque o Terrifier é uma franquia que, conforme você vai assistindo, você vai vendo que ela evolui. Porque o primeiro filme, ele é bem ruim. Eu digo isso com muita dor no coração, mas ele é ruim. E aí o segundo, ele dá um salto de qualidade, que foi o que fez a franquia entrar no radar de todo mundo, assim. Todo mundo conheceu o Terrifier no 2. Fora a galera ali mais hardcore de terror, que tá, acompanha tudo que sai, eu acho que entrou no radar do público geral no segundo. E aí o terceiro meio que, na minha opinião, ele continua essa evolução, assim, no sentido de que ele é um filme mais bem amarradinho, sabe? Claro, ele comete sua cota de erros, porque ainda é uma produção independente, às vezes isso acaba escapando um pouco pro filme. Mas, no geral, acho que ele tem mais cara de filme, sabe? Dessa vez eles tiveram mais orçamento, mais tempo pra produzir, já contava com uma certa fanbase ali esperando pela parada, então, na minha opinião, ele dá um... É ligeiro, não é? Não é um salto de qualidade tão grande quanto do 1 pro 2. É só um pouquinho, mas ele melhora, assim, sabe? Porque a galera pegou esse orçamento e falou, então é isso, toma mais desgraceira.
Eu achei tive o desprazer de assistir o primeiro filme e, como o Gabi falou, ele é bem fraquinho mesmo.
Sim.
É bem cara de projeto independente, assim, de, sei lá, trabalho de conclusão do curso de cinema. Mas é engraçado, porque realmente o Terrifier entrou no radar de todo mundo no 2 e quando saiu as notícias a gente via mais puxando pelo lado da violência, que é um gore, que teve gente desmaiando, vomitando, não sei o que. Mas quando eu fui assistir, o que me pegou é que ele realmente tem essa parte toda da violência, mas ele, estranhamente, é muito engraçado.
Sim.
O filme, é um filme de terror hilário.
Mas era um humor proposital, Pedrinho? Ou era do tipo, isso era pra ser assustador, mas eu estou rindo?
Não, é 100% proposital, não tem como não ser.
Ah, tá bom.
É proposital,
tá bom.
Porque okay. Eles pegam muito esse lado do arte, porque, né, o assassino é o arte ou palhaço, e eles pegam o lado literal do palhaço. Então, além das matanças, ele tem alguns momentos de comédia, às vezes durante a matança, assim. O que é até bizarro, porque aí você tá morrendo de... sabe, você tá se contorcendo na cadeira, morrendo de nojo do que você tá vendo. E aí o maluco te faz rir e você racha o bico e você fica, mano, como é que eu tô rindo em meio a isso tudo, sabe?
Muitos sentimentos, né? Muitos
Exato.
Sentimentos ao mesmo
eu
tempo.
Eu acho que parte da experiência é essa, porque pelo menos na sessão do Terrifier 3, eu me diverti muito nesse filme. Tem uma cena específica que quem viu vai saber, que é a do bar, que, mano, eu ri do começo ao fim. Tipo, eu chorei de rir com essa cena. Porque é realmente muito engraçado. O ator que faz o Art, ele é até engraçado, que eu entrevistei ele e o diretor, né? E ele fala, mano, eu sou mais da comédia, eu tive que aprender a fazer um assassino. Tipo, ele falou que nos primeiros filmes ele ia fazer, né, as cenas lá de matança e tal, e ele ficava o tempo todo perguntando pras pessoas, tipo, tá tudo bem? Ou, tá de boa? Tal.
Machuquei que você, que... matei você de verdade, tipo...
É, sabe? Ele falou que ele teve que, entre aspas, aprender a ser um assassino de filme de terror. Só que o lado da comédia já é dele, porque ele gosta de comédia. Ele falou que uma das grandes inspirações pro arte é o Mr. Bean.
Nossa.
Porra, palavras muito bonitas, tá bom? Mr. Bean é um clássico, inclusive quem aí cresceu apenas com TV aberta, assistia muito Mr. Bean na virada do ano na Band, porque quando virava o ano, a Band só passava Mr. Bean, graças a Deus. Humor, e é um humor inglês, assim, né, que é um humor muito físico também do Mr. Bean.
Justamente, e aí o Art tem dessas, sabe, as caras e bocas, tipo, eu lembro quando saiu o primeiro trailer desse filme, o Art fazendo uma desgraceira, e aí no final é ele vestido de Papai Noel comendo um biscoitinho com leite, sabe, e ele faz uma cara, eu tirei print e mandei pro Pedro, falei, mano, isso é muito engraçado, sabe, e o filme tem muito disso, e aí eu acho que ele se equilibra bem, eu acho que nesse terceiro eles entenderam muito essas duas veias. E eles investem. A parte mais legal é o arte por esses dois pontos, sabe? Tanto do terror, que é o que você vai procurando num filme de terror, quanto por essa comédia que ele traz, porque isso eu acho muito, muito curioso que eles façam isso de um jeito que funcione. Porque podia ficar muito chato, muito rápido. Toda vez você é tipo, ah tá, ele vai fazer a gracinha e vai fazer a desgraceira. Mas eles conseguem equilibrar
de
um jeito
tom,
que...
talvez, né, Gabes? Porque às vezes quando, se não tá estabelecido humor ali, ou dependendo do tamanho ou do tipo de desgraça que tá acontecendo, só é de mau gosto. Se você colocar humor ali de uma forma muito diferente, a gente tem aí o Marvel Studios, que num filme aí, é tipo, ah nossa, morreu, acho que foi num Homem de Ferro 3? Ah, tipo, ah, Pepper caiu no fogo lá, e depois tá o Tony Stark fazendo piada, aí você fala, caralho, não, ela não caiu no fogo, ela morreu lá de um jeito com um bagulho que injetaram nela. E depois ele tava fazendo piada 2 minutos depois. E aí, assim, eu entendo você colocar o humor para quebrar o rolê, mas nesses casos, por exemplo, ficava muito estranho. Então, existe um rolê do tom do humor em meio ao terror que é muito fácil de errar, né?
Muito, assim. E o ator, ele até fala que a comédia, ele acha que é a... é o que deixa a franquia existir, no sentido de que se eles só fizessem, tipo, só desgraceira, 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 é isso que você tá falando. As pessoas iam ficar enojadas, ninguém ia se divertir com o filme e ia morrer nisso. Só que aí, quando eles trazem esse elemento de comédia, aí eles podem extrapolar na violência, porque aí a comédia acaba desarmando, sabe? Você cria esse tom, porque mesmo que a gente fala, né, bastante da violência de Terrifier, é chocante, é visualmente, né, muito gráfico, só que ao mesmo tempo é uma violência muito cartunesca, chega num ponto em que vira, sabe, realmente você sabe que é...
Vira Tom Jerry, tá assim, Coyote Papaléguas, né, tipo, sabe, caiu uma bigorna em alguém, e aí, enfim.
É, você sabe que ele tá, tipo, passando uma serra elétrica num manequim, tá ligado? Você sabe disso. E aí, meio que esse tom cria todo esse guarda-chuva do projeto. Tipo, você sabe que é uma farsa e se divirta, sabe? E aí, nesse ponto, eu acho que Terrifier faz isso muito bem. Porque também tem filme que usa essa, entre aspas, desculpa de ser... Ah, é trash, é zoeira, pra ser mal feito. E eu acho que Terrifier não, assim. Dá pra ver que todos os envolvidos, eles têm um carinho, um cuidado pra que cada novo capítulo traga algo melhor, sabe? Nem tudo funciona. Tipo, se eu for criticar algo do 3, é que eles tentam explicar um pouco da mitologia que não precisava, não é tão bem feito, sabe?
Arte Origens? Muito... Eles estão preparando um Arte Origens aí?
Totalmente. E isso dá pra falar, inclusive, que o diretor puxou. Não, porque pros próximos filmes vai ter um monte de flashback. Ai, saca?
Pois é. Precisa. Então, guys, mas aproveitando já que você falou isso, eu tinha duas perguntas pra te fazer. A primeira, a gente já meio que conversou fora do ar, mas queria que você desse uma opinião mais embasada, porque quando a gente pega franquias de terror especificamente, a gente vê o primeiro filme geralmente é um projeto mais independente, tipo Evil Dead, que faz um sucesso absurdo, e aí no 2 o cara já tem mais orçamento, mais grana, mais expectativa, então meio que isso acaba sendo uma armadilha também, porque a falta de grana é um excelente combustível pra criatividade, né? E aí eu queria te perguntar se nesse Terrifier 3 ele ainda consegue equilibrar esse espírito mais indie, mais independente tal, com a grana, com o orçamento maior que eles têm. E outra coisa que eu fiquei curioso é justamente isso que você falou, de o diretor tá pensando em expandir a mitologia do Art, porque, em teoria, no papel, os três filmes são praticamente iguais, né? O Art sai numa matança, tem muita cartinha, e é isso, não tem uma história muito maior. Eu fiquei pensando, pô, se o cara pensa em fazer 4 ou 5 filmes só disso, será que não vai ficar velho muito rápido, sei lá? E aí, o que você acha?
Sim. Começando pela primeira, eu não acho que o maior orçamento, maiores condições, vamos dizer assim, diluiu o projeto, muito pelo contrário, assim. Eu acho que com essa maior estrutura, ele basicamente falou, não, agora a gente vai fazer as coisas direito, vamos dizer assim, sabe? Eu tava lendo umas outras entrevistas do diretor em que ele fala, pô, nos outros filmes eu fazia a maquiagem na mão, sozinho, e dessa vez eu tenho uma equipe, sabe? A gente tem um departamento de efeitos visuais. Meu, ele comemorou que ele teve um cara pra fazer o som das mortes, sabe? Da serra elétrica, das machadadas. Ele falou, pô, é um cara que ganhou o Oscar, ele tá trabalhando no meu filme independente. Então, acho que eles têm uma noção de aonde que essa grana tem que ir, sabe? Eles não pegaram esse orçamento a mais e trouxeram um famosão e falaram, ó, agora, sei lá, o Brad Pitt tá nesse filme. Não, eles sabem onde eles têm que investir. E aí, por isso, eu acho que eles vão saber a hora de parar, sabe? O diretor mesmo, ele falou que ele tem uma história na cabeça, ele sabe onde ela vai terminar. E aí, a questão dele é aonde que isso vai terminar. Ele até falou, ah, talvez eu faça o último filme numa vibe meio que Bill. Parte 1, parte 2, a gente encerra. E foi a frase dele, assim, eu prefiro que as pessoas fiquem com gostinho de quero mais do que se elas fiquem enjoadas e eu perceba que eu tinha que ter parado 2 filmes atrás. Então, assim, eu acho, é o que eu coloquei na crítica, por enquanto tá valendo, assim, dá pra dar um voto de confiança porque como o negócio foi, sabe, subindo de nível, eu acho que, assim, e leia-se, subindo de nível dentro da proposta do negócio, porque também não vai achar que você vai ligar e vai ser, tipo, sabe,
não um é exorcista. O Moldova, não. Gente, não é o Moldova, não, vamos com não calma, sabe?
Exato. É trecheira, é desgraceira, é comédia, e é isso.
Pra quem gosta, é uma boa pedida, né? O Gabe sempre foi fã desse tipo de filmes também, então está felizinho com o sucesso do querido Art. E Estou. É uma ótima fantasia pra você fazer nas suas festas de Halloween, festa fantasia. É ótimo se vestir de Art pra assustar os amiguinhos. E a crítica já tá pronta, né, Gabe? Pra quem quiser ler a crítica, tá aqui na descrição do episódio, né?
Isso, já está no ar. Crítica, o Pedrinho fez uma lista. Caso você queira ter o desprazer de assistir o primeiro e o prazer de assistir o segundo, que eu acho maneiro, a gente tem uma lista falando onde se encontra, então a cobertura no site está torando. Estamos fazendo essa palhaçada render.
Real demais. Muito obrigada, Gabes, por vir para o bloco falar com a gente aqui sobre Terrifier, o palhaço que vale a pena. Esse deve ser o subtítulo do próximo filme.
É isso.
É isso aí.
Exato.
Valeu, Gabe.
Valeu, rapaziada.
Galera, novembro chegou finalmente e vocês sabem que novembro é mês de descontinhos, por isso já tá rolando o Antecipa Black Friday no Kabum pra você sair na frente nas comprinhas de final de ano.
É isso aí, Cakes, ó. São até 80% off em milhares de ofertas, sendo que muitas delas já estão com preço antecipado da Black Friday, hein? O Kabum se antecipou aí.
Exatamente. And, além dos descontinhos que a gente ama, também tem até 15% off no Pix, que vocês sabem, Pix ali aprova o pagamento na hora, é rapidinho. Frete grátis em milhares de produtos e parcelamento em 12 vezes sem juros, que eu gosto muito. E aí, pra você renovar o seu setup e deixar ele lindão para o final do ano.
É isso aí, Cakes, e tem o link das ofertas aqui na descrição do episódio, viu? Você ouve e vai lá aproveitar.
Desde sempre, Pedrinho Siqueira está aqui, o nosso maratonista de séries, para falar sobre essa série da Marvel que acabou daí na última semana. Teve seu último episódio exibido, inclusive, no Dia das Bruxas, né? No 31
bem
de outubro.
Apropriado.
Foi tudo pensado, tudo planejado ali pela Marvel. E terminou bem, Pedrinho? Vamos falar sobre a Agatha.
Foi tudo planejado, foi a Agatha all along. Então, não tinha como ser diferente. Mas aí, como a Ká falou, a gente teve agora a última série da Marvel no MCU, no Disney Plus, foi a Agatha desde sempre. Ela acompanhou a personagem da Catherine Hain em WandaVision. Ela era vilã em WandaVision e agora ganhou uma série própria. E eu devo dizer que eu gostei bastante dessa jornada, assim. Foram 9 episódios, foram bem divertidinhos e vou até, ouso dizer, que me trouxe sensações boas de quando eu tava assistindo WandaVision, que é a melhor série da Marvel até hoje pra mim.
Você diria que quem, se a pessoa não assistiu WandaVision, a Agatha funciona ou a Agatha, tipo, não funciona sozinha?
Então, é complicado porque a história depende muito de WandaVision, então você realmente tem que ter assistido WandaVision, mas o que me pegou muito em Agatha é que ela foi anunciada em 2021, na verdade, e foi o ano, e 2021 foi o ano em que a Marvel tava, você ganhou uma série, a gente teve 9 filmes e séries em 2021 da Marvel, então ela foi anunciada no meio dessa bonança toda, e quando ela chegou agora em 2024, a gente tá num cenário bem diferente pra Marvel, né? Viram que não deu muito certo esse negócio de lançar muita coisa, estão privilegiando um pouco mais a qualidade em vez da quantidade. E você percebe que é muito doido quando o grande diferencial de uma série de TV é ela funcionar como uma série de TV, sabe? É meio...
Ora, quem diria, né, Pedrinho? Quem diria?
Exatamente.
Fomos surpreendidos novamente pelo óbvio.
O óbvio nunca decepciona. Eu gostei de Agatha porque, ao contrário das outras séries, você não fica meio que naquela ânsia de saber, meu Deus, o que vai preparar pro próximo Vingadores, pro próximo filme, não sei o que. Não, é uma história fechadinha, uma história curta, uma história divertida. Então, se você já gostou da personagem em WandaVision, você vai ter mais uns 9 capítulos aí dela brilhando muito, muito divertido. Então, recomendo, gente. Quem não tá muito acreditado com a Marvel, dê uma chance pra Agatha, que ela tem a magia dela, ela vai te conquistar também.
E também puxou muito desse universo meio mágico, bruxo, fantasioso da Marvel, né? Acho que a gente tá um pouco cansado de heróis, poderzinho, raio azul no céu, então acho que também foi uma oportunidade pro estúdio brincar com outros jeitos de você ter poderes ali, no caso,
exatamente,
magia e bruxas,
isso,
né?
Isso. Quem acompanhou o Nerd Bunker ao longo da série, a gente soltou uma notícia que o Brad Winterbaum, ele é produtor, ele é o chefe da divisão TV da Marvel, ele falou que Agatha desde sempre é a série menos custosa de todo o MCU. Foi a série com um orçamento mais enxutinho e foi uma estratégia que deu muito certo, porque você não tem grandes sequências de ação com um monte de computador, um monte de efeito e tal. Não, é uma história realmente mais voltada pra personagens e ela funciona por causa disso, sabe? A Catherine Hain, que é a intérprete da Agatha, ela tá muito solta no papel, porque tem aquela preocupação, né? Não é porque é um personagem... ele é legal de forma coadjuvante que ele segura uma série inteira. Mas no caso dela, como ela tem um carisma, ela tem uma vibe meio assim, de que você não sabe se você torce por ela, se você acha ela escrota, se você acha ela engraçada. Então é meio refrescante, sabe, ver a Marvel trazer um personagem que tem tantas camadas assim, né? Como diria o nosso querido burro do Shrek. Então, então eu acho que a Agatha desde sempre foi um acerto da Marvel, sim. Ela, curiosamente, chegou nesse momento assim de transição, e eu acho que vai ficar como uma marca importante de como o MCU deveria ser no Disney Plus, como ele deveria funcionar, que não se preocupar tanto com essas grandes histórias, com a grande mitologia, mas de fornecer realmente umas aventurinhas, uma profundidade maior nos personagens. Isso que me pegou bastante, é mais sobre a personagem, sobre o que tá acontecendo com ela ali, do que pro MCU como uma pintura cultura maior.
Exatamente. E a gente tem que elogiar, não assistir a Gata Desde Sempre.
Provavelmente não vai.
Então, gente, vocês ouviram o começo do programa. Eu tenho um compromisso de mais de sei lá quantos episódios aí com One Piece. Mas muita gente elogiou o elenco, né? Além da Catherine Han como protagonista, todo mundo que tá ali ao redor, fazendo parte do coven de bruxas, todo mundo contribuiu muito para a história ser tão legal. Então, é o famoso... Quem diria que fazer uma boa história daria certo, não é mesmo? E a gente elogia também o elenco para além da protagonista, né, Pedrinho?
Exatamente. A gente tem o Joe Locke, que é um menino Heartstopper. Tá saindo na Netflix,
ele é muito... É verdade, eu tinha esquecido da carinha. Nossa, eu lembro muito da carinha dele. A carinha dele é muito familiar. Agora, tudo conectado, Pedrinho, entendi.
Tudo conectado. Ele faz um personagem bem importante, eu não vou dar spoiler, mas sim, assistam. Ah,
mas se qualquer um de vocês estava em Blue Sky ou Twitter aí na semana que rolou as coisas, gente, todo mundo viu aquele print lá. Sabe aquele print lá? Todo mundo viu.
Essa era uma boa hora pro X estar fora do ar, né? Mas ele não tava,
não
então...
Não é? Atenção, Xandão!
Pois é, tem o Joe Locke, a gente tem também a diva, cantora, atriz, espetacular, Patti LuPone. Temos também a Aubrey Plaza, nossa querida Aubrey Plaza.
Maravilhosa,
um muito
diva,
maravilhosa, incrível, linda, diva, assim. E como um papel que deixa ela ser a esquisitinha Aubrey Plaza, sabe? Ela tá se divertindo muito no papel. Também não vou dar spoiler de quem ela é, assistam, mas ela tá sensacional. E a dinâmica dela com a Catherine Han também vale a série inteira.
Boa, boa. Quantos episódios, Pedrinho, a Agatha Desde Sempre?
São 9 episódios. É bem curtinho, gente. Tem, em média, ali 30, no máximo 40 minutos. Tá tudo já disponível no Disney Plus, então você pode tirar uma tardezinha assim, assistir tudo, vai passar levinho. É uma série que não precisa que você pense muito também. É uma diversãozinha de tarde. Você pega uma horinha ali, assiste e tá tudo certo.
Pô, é só o que a gente precisa. A série que, nesse caso, ela precisa de uma lição de casa prévia, que seria WandaVision, que eu recomendo que assistam, porque é uma boa série. Mas ela não deixa essa ansiedade e a lição de casa pra depois, né? Do tipo, oh meu Deus, esse personagem agora vai aparecer no Thor 4. E tipo, graças a Deus. Se não tem isso, Pedrinho, já tá muito positivo pra mim, de verdade.
Tá muito positivo, gente. Porque a série de TV tem que ser uma série de TV, é isso? Que funciona.
Exatamente.
Aprenda, senhor Kevin Feige.
Atenção, Zé Boné. Bora falar agora sobre mais diquinhas de descontos, desta vez na Nerd Store. Sim, galera, Nerd Store está com o cupom HYPE20 ativo no site, válido para produtos de anime e cultura pop asiática. O cupom é HYPE e o 20 é o numeral, o 2 e o 0.
É isso aí, Kix. É bom lembrar, ó, que esse cupom ele dá 20% de desconto nos produtos selecionados para você deixar a sua casa cada vez mais otaku.
Pô, e tem muita coisa legal na lista. Tem colecionáveis do Luffy, por exemplo, da Nezuko, Super Mario, Pikachu e muito mais.
Então, ó, bora aproveitar, galera, porque essa promoção é válida só até o dia 21 de novembro agora, hein? Tá acabando. Então tem link aí no post, confira e deixa a sua casa bem mais otaku. I swore I'd never use my power again. Camila Keck Souza, mudando agora um pouco de categoria, vamos falar um pouquinho de games, porque a franquia Life is Strange está de volta com um novo jogo. E como não poderia ser diferente, a gente chamou a nossa Cavaleira das Platinas, a Thay Garcia, para falar um pouco desse mindfuck que é essa franquia dos games, que só ela consegue entender e explicar pra gente. E aí, Thay, tudo bom?
E aí, gente, eu já começo com uma frase super negativa de que Life is Strange tá de volta, mas não devia estar, porque...
Vixe Maria!
Nossa!
Sim, é porque assim...
É o famoso quem foi que chamou, né, Thay? Quem foi que chamou?
É, né, quem que pediu? É, quem que pediu? Mas, basicamente assim, Life is Strange é uma franquia com várias histórias, diferentes personagens, só que eles decidiram fazer diferente dessa vez. Eles anunciaram uma sequência direta. Primeiro, Life is Strange, que provavelmente é o jogo que todo mundo mais ama na franquia, o que mais fez sucesso, não à toa que foi com ele que começou, né, a dar início e ter mais jogos e tudo mais. E assim, é uma sequência direta de uma história que, na verdade, ela tava finalizada já, tudo prontinho ali. E decidiram mexer de novo na protagonista Max, de novo na questão da escolha final, né? Que quem jogou sabe que é a parte mais impactante, né, da história. E decidiram mexer nisso de novo. E assim, na minha opinião, não devia ter mexido, porque é um assim. É aquele caso assim de. Já tá ótimo do jeito que tá. Entendeu? É sagrado já, no nível assim. E aí quiseram mexer e assim, eu fui super de mente aberta. Eu amo o primeiro Life is Strange. É o meu favorito da franquia também. E eu fui jogar assim, super na curiosidade, sabe? Eu fui na expectativa de que fosse algo legal, fosse mais. Matasse aquela saudade também, né? Porque faz 10 anos já, quase 10 anos que saiu. O primeiro jogo. Então eu fui de mente aberta, só que assim, é um jogo que claramente ele foi feito pra tentar roubar o sucesso do primeiro Life is Strange, sabe? Então ele até cria-se um mistério legal nos primeiros dois capítulos, ao todo tem 5, que nem todo jogo da franquia. E ele cria um mistério legal, só que ele se perde no caminho, assim. Ele não desenvolve direito os personagens, as tramas paralelas são bem rasas, ele... Eu não sei se os desenvolvedores, eles criam... fingir, ou eles realmente acreditam nisso, ou só queriam enganar as pessoas de que a trama é super complexa. Só que não é. Ela é bem, bem simples. E envolve pouco personagem, e quem conhece a franquia sabe que desenvolvimento de personagem é uma parada importante no Life is Strange. Então ele meio que desenvolve os personagens de forma super rasa, super rápida, e não tem aquele o charme que os outros jogos têm, sabe? Eu até gosto muito do Life is Strange 2. Acho que ele tem uma história completamente diferente, outra pegada, mas eu acho que, a essência da franquia ainda tá ali. E isso eu não vi no Double Exposure, né? Que é o novo Life is Strange. Eu senti só que eles realmente fizeram pra tentar roubar o sucesso do primeiro jogo. E, cara, eu acho que, assim, tudo que me fez apaixonar pelo Life is Strange não tá nesse jogo.
Então, eles fizeram você se desapaixonar, assim, tipo...
Sim. Não, eu fiquei mais saudades ainda do primeiro, porque o primeiro é incrível. E aí, eu acho que eles não fizeram jus ao legado do primeiro. E eles realmente só quiseram, sabe, tentar surfar ainda no sucesso. Porque, dando até um contexto de bastidores, não é o mesmo estúdio que fez esse jogo. Os criadores não estão envolvidos no... Os criadores originais não estão envolvidos.
Isso quer dizer muito sobre muita coisa, né, Tainá?
Pois é.
Né, sempre que vem algum projeto que é muito aguardado e a execução dele termina não muito legal, pode procurar que tem fofoca de bastidor. Pode procurar que tem.
Sim. É, não, e assim, desde que ele foi anunciado, gerou muita polêmica porque eles ficaram falando, ah, então vai traçar um final canônico pro primeiro jogo. Porque a graça do primeiro jogo é aquele debate em relação ao que você fez ou não com a cidade. O jogo, ele não força não força um final canônico, mas ele força as consequências. E pra mim, por exemplo, as pessoas vão me julgar muito agora, mas eu destruí a cidade e salvei a Chloe no primeiro jogo, e aí ele força as consequências depois do que aconteceu com as duas. E assim, o que aconteceu não faz sentido, sabe? É isso que eu vi que muita gente também tá frustrada, porque eles forçaram umas consequências que não tem, tipo... Não condiz com as personagens que a gente viu delas no primeiro jogo. Então, é uma parada assim que parece uma frase super simples sobre esse jogo, mas parece que é uma fanfic assim que os caras quiseram saber.
Fanfic ruim. É. Fanfic foi atenção, porque tem fanfic boa, tem fanfic que é melhor até do que os produtos originais, mas realmente assim, soa como alguém que não jogou o primeiro jogo, alguém que recebeu um PDF do primeiro jogo, resolveu fazer alguma coisa, foi tipo, ah, o que que deu certo? Como agradamos esse público? Ao contrário de até o que a gente já falou nesse cast, de você de fato ter uma boa história para contar. Então, temos uma boa história ainda para contar em Life is Strange, uma coisa que já tá fechada? Ou não tem uma boa história para contar? Estamos inventando uma história para forçar um rolê. Que é o que parece que aconteceu, pelo que você tá falando, né?
É, e assim... Esse sentimento de que ele só existe pra tentar roubar um pouco do sucesso do primeiro jogo, ele também é reforçado pelo fato de que a Max não tem nem mesmo os mesmos poderes, sabe? É outro poder que ela tem aqui. E a forma como ele constrói o mistério também é bem esquisito, assim, tem um ritmo esquisito. E eu acho que, assim, ele, nem pensando nele como sequência, como jogo por si só, eu já acho ele fraco. E ele, como sequência, ele consegue falhar mais ainda, sabe? Eu acho que isso resume, assim, o jogo. Porque ele é bem, tipo... Ele seria, acho que, um DLC de um Life is Strange, assim... Pelo tamanho dele, o escopo e tudo mais. E o sentimento que sai, assim, é... Sabe? Eu saí muito frustrada. Pra mim, eu acho que é o Life is Strange mais fraco. Provavelmente de toda a franquia, assim.
Então, tá. E pelo que eu entendi, então, o Life is Strange, ele tem algumas continuações, mas que são com outros personagens, são outros rolês. E esse Double Exposure, eles tentaram fazer uma continuação direta do primeiro jogo, pelo que você tá falando, né? Mas aí, a minha questão é, você acha que esse tipo de iniciativa, ela... Você não gostou do jogo, mas ele também estraga retroativamente o que você achou do primeiro jogo? Ou ele continua lá, perfeitinho, não tem nada que contradiga ou que estrague diretamente o que aconteceu no primeiro game?
Então, pra mim não estragou pegou, porque pra mim aquela é outra coisa, assim. Assim, até o Double Exposure, ele se distancia do primeiro jogo até em visual, em aparência, porque como é outro estúdio, eles têm outra pegada, assim. Então, pra mim, o jogo continua lá, e eu vou só tentar esquecer a existência do Double Exposure, porque eu acho que é o melhor pra todo mundo, assim. Mas é, o Life is Strange 1, ele continua, assim, pra mim, uma obra-prima, assim, dos jogos, assim, focados em narrativas, ele continua perfeito. Mas é só nesse detalhe, assim, tentar esquecer o que aconteceu. Nunca existiu, é isso.
Nunca existiu. Eu achei legal, Pedrinho, você puxar essa pergunta, porque o que eu ia falar é exatamente que a gente se aproxima do final de um bloco de um novo Life is Strange, falando pra você: não jogue o novo, jogue o primeiro. Nunca... Quer conhecer a franquia? Você está chegando agora em Life is Strange? A recomendação é o primeiro. Eu acho que, assim, o primeiro ficou até mais legal, em vez de estragar, sabe? Na verdade, ficou mais tipo... esse aqui é o definitivo, galera. Não aceitem imitações. Basicamente.
Eu perguntei porque no cinema, pelo menos, a gente tá um pouco traumatizado ainda com uma certa sequência que estreou nas últimas semanas, que meio que não conquistou muita gente, né? Nosso querido palhaço. Mas, enfim.
Ah, ok. Não é o palhaço que a gente falou nesse programa, é outro palhaço. Entendi. Eu tava confundindo completamente os palhaços, Pedrinho. Deus do céu. Sim, de fato, você... é um ponto. É um ponto. E aí, pra quem quiser ler mais sobre esse novo jogo de Life is Strange, tem a review completinha da Thay aqui na descrição do episódio. E também alguns textos aí, como tipo, ah, é preciso jogar o primeiro, se a Chloe aparece, como que ficam as coisas, você que tá curiosinho também, tem os textos aqui na descrição do episódio. Pessoal, a campanha de Ozob, a Cyberpunk Board Games, está chegando ao fim, mas temos novidades para vocês. Além do jogo completo, das duas expansões e dos adicionais que já estavam na campanha, temos outras recompensas inéditas exclusivas do universo de Ozob e do Nerdcast RPG que estão disponíveis a partir de agora, incluindo um novo acessório do jogo, bem legal, que é uma bandeja de dados magnética. Temos também novos modelos de camisetas e bonés, canecas, pins e artes autografadas.
É isso aí, Cakes. A gente vai ter também uma grande live de encerramento da campanha. Vai ser no dia 8 do 11, anota aí, 8 do 11, às 19 horas, lá no YouTube do Jovem Nerd. A gente vai ter o próprio Alexandre, o Jovem Nerd, nosso patrãozinho querido, o Azaghal também, e vai ter muitos convidados. Eles vão jogar, vão conversar. Então, se você ainda está indeciso, você ainda quer ver como é que o jogo do Ozob funciona, se ainda quer tirar todas as suas dúvidas, lembra, ó, dia 8, 19 horas, vai lá no YouTube do Jovem Nerd, que eles vão encerrar essa campanha com chave de ouro, com mais uma live.
Exatamente. Ou seja, tem muita coisa acontecendo no mundinho de Ozob, a Cyberpunk Board Game, mas você precisa correr para aproveitar, porque a campanha vai só até o dia 8 de novembro agora, que é o dia da live, tá muito pertinho. Então, entre em ozob.com.br, tem link aqui na descrição, e aproveite. Bora continuar com Tainá Garcia aqui nesse episódio do Lado Bunker. Continuamos muito gamers, porque ela viajou, simplesmente fez uma viagem internacional para jogar uma prévia do novo jogo de Indiana Jones, que eu não sei se ele tem subtítulo, o Thay vai explicar melhor, mas conte-nos, Thay, como está a nova aventura do nosso querido indie aí, dessa vez nos consoles e não nos cinemas, até porque as dos cinemas também, né, Pedrinho? Também não falar essas coisas mais. É. Vamos falar de jogo, não vamos chegar lá, não vamos falar disso.
É, em notícias mais felizes aí, eu viajei até São Francisco pra jogar Indiana Jones and the Great Circle, que é o novo jogo. Ele é produzido pela Bethesda e tem uma mãozinha ali do Xbox também. E eu joguei cerca de 3 horas do jogo. E assim, eu gostei bastante. A gente jogou 2 trechos, basicamente, e cada trecho me deu impressões diferentes, o que eu achei curioso. Porque a primeira parte é o início do jogo, que ele é bem linear, tem uma estrutura assim mais direta, e ele me lembrou muito um jogo antigo baseado em filme. Eu gostei desse estilo assim, eu achei que combina bastante com Indiana Jones, e ele tem muita referência também aos filmes, porque ele se passa entre o primeiro e o segundo filme, que eu não vou lembrar o subtítulo agora, porque, enfim, é muito Indiana Jones. Mas ele se passa ali, e ele é se inspira principalmente no primeiro Indiana Jones. Eu conversei até com o produtor do jogo lá, ele falou que o primeiro Indiana Jones é completamente a inspiração no jogo, eles querem que você se sinta dentro de um filme, e foi o que eu me senti assim, dentro daqueles primeiros filmes da franquia, e eu curti muito essa primeira parte. Eu achei assim que É, tem muito quebra-cabeça, não é tão focado em combate, então ele teve um ritmo legal. Só que daí teve o segundo trecho, que daí me deu outras impressões, porque era uma... Era meio que um mundo semi-aberto, era uma área mais aberta com bastante coisa opcional. E ele deixava você meio que solto lá. Eu me senti um pouco perdida, assim, no sentido de que eu faço primeiro. E não senti, assim, que tava tão intuitivo a exploração. E aí eu fiquei, pô, eu gostaria mais daquela pegada mais linear, sabe? Aí tanto que eu conversei com o produtor, ele falou que basicamente o jogo oscila entre essas duas estruturas. Ele vai ter uma pegada linear, porque ele é focado na história do indie ali, a nova história que vão contar. Mas às vezes ele vai abrir pra você ter essa exploração e se sentir mais como um arqueólogo, né? Você ter essa parte de exploração mais pesada. E eu achei curioso, eu acho que assim, esses dois estilos, acho que vai... puxar diferentes tipos de jogadores, sabe? Mas o que eu acho mais importante que eu senti ao jogar é que eu realmente me senti dentro de um filme, assim. Eu acho que tá... A ambientação tá bacana, os quebra-cabeças estão legais, a atuação do Troy Baker, que ele faz a voz do Joe, né, dos jogos do The Last of Us, ele é o Indiana Jones aqui, e cara, parece o Harrison Ford, assim, parece, é uma coisa bizarra, tá muito parecido com o Harrison Ford. Então, ele tem totalmente essa pegada dos filmes, assim, e eu senti falta, sabe, faz muito tempo que a gente não tem um jogo de Indiana Jones, se não me engano, acho que faz, provavelmente, mais de 10 anos. E é uma franquia também que, curiosamente, nunca se estabeleceu tão bem, né, no mundo dos videogames, assim, a gente não tem um Indiana Jones que a gente fica tipo, ah, é realmente um jogo incrível. Então eu acho que a Bethesda tá finalmente tentando mudar isso e eu acho que tem potencial, sabe? E senti impressões diferentes, mas eu acho que foi só um pedacinho também e sempre importante ressaltar que nesses eventos a gente é um pouco pressionado por tempo. Como eu falei, eu joguei 3 horas, sim. Mas assim... 3 horas de um jogo que deve ter provavelmente aí umas 20 horas de conteúdo não é quase nada. E a gente fica meio que, meu Deus, o que a gente precisa ver, sabe? Principalmente numa área aberta. Então eu acho que ele tem tudo pra dar certo, sabe? Principalmente porque o chicote era o que mais me preocupava, porque ele é a principal mecânica ali de... tanto de combate quanto de exploração, porque você pode usar pra laçar, pra você subir em lugares mais altos e tudo mais. E eles fizeram muito bem, porque o jogo ele é em primeira pessoa, o que é esquisito, mas o jogo ele é desenvolvido por um estúdio que faz jogos do Wolfenstein, que é um jogo FPS, ou seja, eles são muito apaixonados por câmera em primeira pessoa. E eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito legal com o chicote, sabe? E o jogo ele é meio dividido, assim, num combate direto, em que você pode usar o chicote e soco. E o legal é que, assim, os movimentos do Indy pra bater num inimigo é igual do filme, sabe? A forma como ele bate é igualzinho os movimentos. E tem o humor também característico da franquia. Por exemplo, teve uma hora que eu tava indo totalmente na furtividade, lá só pegando os caras, abatendo eles nas costas deles. E do nada eu achei um... Tá ligado aqueles mata-mosquito, assim, de plástico?
Uhum.
Tipo... não sei se é um nome específico, mas...
raquetinha.
É isso, exato. Achei um, daí eu consegui pegar. Eu falei, cara, será que eu consigo bater neles? Aí eu consegui bater neles e consegui derrotar os caras com um matador de mosquito. Então ele tem esse humor também, não só na história, mas na jogabilidade ali no meio. E eu super senti, assim, a vibe do Indiana Jones, sabe? Tanto no combate, na exploração, na história. Eu acho que isso eles acertaram muito bem. Só um outro detalhezinho que me incomodou, que na verdade me preocupou, na verdade, nem incomodou. Mas eu senti um pouco de enjoo ao jogar. Porque, assim, câmera em primeira pessoa é complicado, a parada é complicada. E... uhum. Eu acho que, assim, o setup que eles fizeram no evento também prejudicou um pouco, porque era uma TV, assim... Gente, acho que eu nunca vi uma TV tão grande, assim, na minha vida, pra uma pessoa só. E, assim, eles me colaram na frente da TV. Literalmente me colaram.
Se sentiu abraçada pelo monitor, assim, tipo, tela, não, cara, tela, você... everywhere.
Você não tem noção, era muito grande. Eu falei, gente, que isso? Eu sou uma pessoa só, sabe? E aí, eu senti que o tamanho da TV prejudicou um pouco, sabe? Mas isso é uma coisa, por exemplo, nesses eventos também é legal eu comentar... que os desenvolvedores geralmente estão lá, né, alguns deles, e eles perguntam pra gente o que a gente achou, né, internamente, assim, não só em termos de matéria, como tem a minha no site, mas eles perguntam pra gente o que a gente achou internamente. E aí eu comentei isso com eles, eles falaram que vão dar uma olhada e tal, porque eu não fui a única que senti enjoo também no teste. E é curioso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não sinto enjoo, assim, normalmente, então eu comentei isso com eles, e eles falaram que vão ver e tudo mais, mas eu falei, gente, eu acho que era TV, porque a TV, assim, eu nunca vi uma TV tão grande na minha vida, assim.
A maior TV de todos os tempos.
Em algum lugar do Rio de Janeiro, o seu Kai está muito feliz, por causa da TV enorme dele.
Da TV enorme, exatamente. Eu ia falar que, geralmente, esses jogos, eles também têm alguns recursos, né, Thay? Pra você colocar, acho que esses tempos, a gente estava jogando algum jogo Resident Evil, Talvez. E aí fica aquele... Você coloca aquele pontinho na tela, né? Que é o pontinho pra você seguir, que ele dá uma diminuída nessa sensação de movimentos muito bruscos, mas TVs prejudicam. Se a imagem da TV também não tá bem configurada ali pro jogo, também a desgraça, assim, quando você vai jogar. Fica tudo esquisito, você acaba nem aproveitando tanto, né?
Sim, sim. Não, e aí quando eu percebi a TV gigante, eu até fui um pouco pra trás, assim, botei minha cadeira mais pra trás e senti que melhorou. Aí por isso que eu tô falando que era TV.
Entendi.
Eu achei muito engraçado a Thay ter falado tanto que o jogo coloca você dentro dos filmes, porque quando foi revelado o primeiro teaser do jogo, a coisa que mais me chamou a atenção, assim, foi realmente que era em primeira pessoa, e era uma confusão enorme, tipo, correria, briga, etc. Eu até mandei mensagem pra Thay, como é que você conseguiu jogar esse negócio? E, sem enjoar, porque eu com certeza enjoaria muito fácil. E eu gostei do que você falou, assim, que ele foca muito no lado de exploração, de puzzles do Indiana Jones mesmo, porque até no cinema ele não é bom assim, porrada, ele não tem mil artes marciais, ele é porradaria bruta, sabe, é soco na cara
improviso,
e tiro,
muito improviso. Exatamente. Também, né, esse rolê da raquete é muito isso, tipo, você tá correndo, você vê um bagulho, você bate com ele na cara da pessoa e sai correndo, né?
Não, tipo, exatamente, tipo, acho que a cena que melhor define o Indiana Jones é do primeiro filme, que chega um cara lá com espada, cheio de gary-gary, ele só dá um tiro, acabou.
Então, eu gosto muito dessa cena.
Fico muito feliz que eles capturaram esse espírito, Thay, mas eu queria te perguntar justamente, você sente que esse pode ser o jogo que vai colocar Indiana Jones no mapa dos games? Porque eu ouço muita gente falar que os melhores games de Indiana Jones que já existiram são a série Uncharted. Não sei se você vai concordar com isso, mas esse Indiana Jones
que
novo...
Que frase? Quem fala isso?
Olha, que fala.
Deuses!
Então, você acha que agora é a vez do Indy conquistar os consoles?
Cara, eu acho que, assim, tem potencial pra ser um jogo muito legal, mas eu acho que conquistar, assim, todo mundo, acho um pouco difícil. Eu acho que ele tem ideias muito específicas, assim, a câmera em primeira pessoa eu acho que não vai agradar todo mundo, apesar de ter me agradado e ter sido uma coisa que eu tava com o pé atrás antes. Assim, no geral também, o pessoal liga muito pra gráfico, queda de FPS, esse tipo de coisa, e assim, eu joguei uma versão que obviamente não é finalizada, né, eles ainda estão trabalhando no jogo, mas tinha bastante bugzinho, bastante falta de polimento, tinha algumas cenas que estavam, assim, muito boas visualmente, as outras nem tanto, então tinha uma oscilação, assim, de qualidade. E eu acho que o gamer hoje em dia... Não adianta, gente. O gamer é chato. Então, eu acho que, assim, tem coisinhas que o pessoal vai pegar um pouco no pé, assim. Eu acho que quem for abraçar realmente a ideia de ser uma história do indie com as galhofas da franquia, com as ideias principais, eu acho que vai se divertir pra caramba, sabe? Eu acho que vai ser um jogo, assim, que vai, tipo, marcar os fãs, né? Mas... eu realmente não sei. Eu tô curioso, na verdade, pra ver ele como um todo, porque, como eu falei, tive impressões diferentes dos trechos que eu joguei. Mas o que eu gostei, eu achei interessante, assim. Eu achei que, na verdade, eu ia jogar e não curti muito, e, na verdade, eu saí, assim, com uma impressão positiva, assim. Achei bem legal a forma como eles colocaram a personalidade mesmo do Indy na jogabilidade, né, na história. Eu achei bem interessante, assim, o jogo. Eu acho que tem potencial... mas tem algumas ressalvas no meio, assim. Se eles conseguirem parafusar todos esses pregos que estão meio soltos, talvez seja algo, assim, que chame bastante atenção. Eu acho também que ele vai sair agora em dezembro. E eu acho também que é uma péssima época pra sair, pra ser lançado.
Ah,
acho que, assim,
tem esse ponto.
Eu acho que é um mês, assim, que ele tem tudo pra ser esquecido. Então ele tem que ser uma parada, assim, acima da média, assim, pra ele realmente chamar atenção e ser lembrado. Mas eu acho que... um jogo, assim, baseado em filme, né, mais aventura, essa ideia de trazer o Indiana Jones mais pro mundo dos jogos, eu acho que eles vão conseguir, assim. Só não sei se o quanto que eles vão se sobressair com isso, assim. Eu acho que é um jogo, assim, com ideias muito específicas, muito interessantes, eu diria, assim, mas eu realmente tô curiosa pra ver como que o pessoal vai receber ele, assim. E até eu, como eu vou receber ele, porque eu, que nem eu falei, divisões, de opiniões, assim, no que eu joguei. Mas eu achei bem, bem divertido, assim. Mais divertido do que eu esperava.
Ou seja, a palavra pra definir é promissor. Ele é promissor.
Sim.
O que ele vai fazer com o fato de ser promissor, vamos descobrir em dezembro, né? Tem potencial... O potencial será usado? Será desperdiçado? Vai ser, metade do jogo vai ser bom? Vamos descobrir em dezembro. E pra quem quiser ler a preview da Thay e também outros textos da viagem, né? Desse papo com os desenvolvedores, com a equipe que tá lá presente no evento, também tá tudo aqui na descrição do episódio. Thay, muito obrigada por ter vindo falar com a gente sobre esses dois momentos dos games aí que rolaram na última semana. E é isso, galera.
É isso, valeu, gente.
Bora lá, gente. Episódio do Lado Bunker terminando aqui da semana. Eu sei que muitos de vocês estão curiosos, porque já viram nas redes sociais e tudo, que a Pri não faz parte mais da equipe de Jovem Nerd aqui do Bunker também. Então, a partir de agora, o Lado Bunker continua, né? Como ele é o Lado Bunker, todos nós que fazemos parte do Bunker, fazemos parte dele também. Então, eu continuo por aqui. Pedrinho, que esteve comigo hoje, a Thay, Palomita, que está falando muito de animes e tudo mais. Gabes também. Então, continuamos fazendo o Lado Bunker, mas claro que é muito triste que a Pri não vai mais fazer parte do projeto e das coisas de Jovem Nerd. Então, são coisas que acontecem. Vocês que fazem parte do mundo de trabalho, vocês sabem que, né, a gente não pode falar as coisas como a gente gostaria de falar. Muitas coisas são internas e permanecerão internas, mas eu só queria dizer pra vocês que nós amamos muito a Pri. Acho que algumas pessoas, eu até postei isso nas redes, Pedrinho, porque algumas pessoas ficaram tipo, meu Deus, vocês brigaram? Eu, tipo, não, gente, não foi isso que aconteceu. Outras coisas que aconteceram, mas eu só queria dizer pra vocês que amo a Pri. Qualquer projeto que a Pri for fazer, eu estarei lá com essa dinâmica que vocês já conhecem e gostam. Então fiquem de olho, porque as coisas serão comunicadas por aí. E mandem muito amorzinho pra Pri, mandem mensagens fofas, sejam legais, mandem muitos abraços fofinhos e pokémons fofos, porque ela precisa nesse momento pra ficar com o coração quentinho aqui, desse carinho que vocês sempre tiveram por ela durante esse período lá do Bunker. Então continue acompanhando a Pri, né, Pedrinho?
Continue acompanhando a Pri, como a Kix falou, o lado Bunker nasceu com ela, assim, então tem muito do DNA da Pri em tudo que a gente faz. Com certeza a presença dela ainda vai continuar nesse programa, assim, mesmo sem a presença física, o espírito zoeiro, o espírito otaku, o espírito divertido da Pri, ele vai continuar acompanhando a gente toda a gravação. E eu queria trazer uma mensagem muito fofinha que eu vi no Blue Sky do nosso querido seguidor Miyagi, seguidor do Telegram do canal do Bunker,
verdade,
que é muito divertido.
Verdade, verdade. Beijo, Miyagi, você é incrível.
Beijo, Miyagi, você é incrível, você é notado, hein? Tamo junto. Ele falou que as aventuras da Ilha JN podem ter acabado pra Pri, mas a Grand Line ainda é enorme, cheia de aventuras. Então ela vai ter muita coisa pra fazer ainda. A gente vai estar sempre torcendo pela Pri, sempre com essa gratidão enorme pelo coração gigantesco que ela tem, gente. Vocês não têm noção de como foi ter a Pri como superiora direta, assim. É uma chefe dos sonhos, junto com a K também, claro. As duas estavam tocando esse programa de uma forma incrível. E a gente fica triste, claro, é muito difícil, né, perder o convívio de uma pessoa como a Pri. Mas como a Kix falou, como o Miyagi falou, ela tem muita aventura pela frente ainda, então tudo que a gente tem pela Pri é gratidão e torcer. Por qualquer projeto que ela vá se envolver agora no futuro, a gente vai estar torcendo. O Nerd Bunker continua sempre no corner da Pri.
Exatamente, exatamente. Pedrinho, você amarrou tudo com One Piece, assim, a gente começou esse programa com One Piece e você está terminando ele com uma referência de One Piece, assim.
Não poderia deixar de ser, né?
Pô, meu coração está muito quentinho, então é isso, ouvintes, fica o recadinho de final de programa. Semana que vem estamos de volta com o Lado Bunker. Continuamos por aqui, continuamos acompanhando todos os projetos da Pri também, maravilhosa diva. E é isso, até semana que vem.
Até, gente, sigam lendo Nerd Bunker também, beijão.
Beijão.
Programa editado por Doug Bezerra.